Oi, Mirene. Que tal nos falar um pouco mais da história de Guiné-Bissau?
Bom dia. Meu nome é Mirene Fernandes e sou estudante do curso de jornalismo. No primeiro semestre de 2010, na Universidade Federal de Santa Catarina, estou fazendo intercâmbio no Brasil. E o meu país de origem é Guiné-Bissau. Por isso, neste temático, vou apresentar o panorama sobre o contexto histórico, social, político e cultural da Guiné-Bissau.
A caminho de luta, oh, Alanona vai. Não carga história, mortos ou mortos.
Vou contar a história do meu país. Durante a pré-história do país, era habitado por novos florestais e as primeiras evidências da vida humana. Ferramentas e outros produtos que foram descobertos na África Ocidental, inclusive na Guiné-Bissau, há 200 anos antes de Cristo. Estes produtos manufaturados são atribuído a antecessor do homem sábio e homem contemporâneo. Os mandingas invadiram a Guiné-Bissau no século XIII a.C. e fundaram o reino de Gabu, conhecido por Império de Cassala. O vassulo do Império do Mali no século XV. Chegada dos portugueses. O navegador português Nuno Tristão descobre a invasão à costa da Guiné-Bissau em 1446. E a partir de 1450, os navegadores faziam comércio dos escravos, do ouro, do marfim, das especiarias com este país. O monopólio dos portugueses terminou no fim do século XVII, quando os comerciantes ingleses, holandeses e franceses começaram a interessar-se também pelo comércio dos escravos. A partir dos séculos seguintes, os territórios ao redor da Guiné portuguesa tornavam-se propriedade francesa e inglesa. Portugal satisfazia-se de permanecer em zona costeira e não reclamava as partes inferiores. Apenas em 1980, quando as potências europeias começaram a partilhar com o continente africano.
Sacrifícios de ano no alça de Tori.
Em 1870, sob arbitragem de presidente americano, a Guiné-Bissau é um país de costa ocidental da África, que se estende desde o Cabo Rosso até a Ponta Cajete. Além do território continental, integra ainda cerca de 80 ilhas que constituem o arquipélago de Bijagós. Sua capital é a cidade de Bissau, que tem mais de 300 mil habitantes. Sua ilha estende algumas das melhores praias da África Ocidental. E o clima é quente o ano todo. Existem duas estações tintas, a chuvosa e a seca. A seca chuvosa vai de maio até novembro e os meses mais frescos são dezembro e janeiro.
Agora, vamos por um curto intervalo, daqui a pouco voltamos.
Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
Os últimos resultados, as novidades do seu time do peito. Todas as informações do mundo esportivo você confere no Bola na Trave. Toda segunda, meio-dia e meia, direto dos estúdios da Rádio Ponto. Bola na Trave, toda segunda, meio-dia e meia.
Elas convidam. Para quem quer saber das festas e das notícias da semana, de um jeito bem descontraído. Todas as sextas-feiras, às 6 horas.
A oitava semana de ensino, pesquisa e extensão da UFSC acontece de 21 a 24 de outubro.
A CPEX terá mais de 200 estandes e dezenas de minicursos serão oferecidos.
O evento é aberto de quarta a sexta-feira, das 9 da manhã até as 7 da noite e no sábado, das 9 da manhã até as 4 da tarde.
Cobertura ao vivo no site www.radio.ufsc.br.
O que acontece na CPEX você ouve aqui na Rádio.UFSC.
Rádio.UFSC, na cobertura da oitava CPEX.
É Rádio Ponto.
Rádio Ponto, muito prazer.
What am I?
É Rádio Ponto.
Quê?
É Rádio Ponto.
Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
É rádio ponto.
Quê?
É rádio ponto.
Os últimos resultados, as novidades do seu time do peito. Todas as informações do mundo esportivo você confere no Bola na Trave. Toda segunda, meio-dia e meia, direto dos estúdios da Rádio Ponto. Bola na Trave, toda segunda, meio-dia e meia.
Rádio Ponto UFSC, com informação de qualidade a todo momento.
Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
FM, Rádio Ponto, é rádio e ponto. Ouça também a nossa programação pelo site www.radio.ufsc.br.
Elas convidam! Para quem quer saber das festas e das notícias da semana de um jeito bem descontraído. Todas as sextas-feiras, às 6 horas.
É Rádio Ponto.
Rádio Ponto. Muito prazer.
What am I?
Olá, depois do curto intervalo, vamos continuar a ouvir a história da Guiné-Bissau.
A população da Guiné-Bissau é constituída por mais de 20 etnias, com línguas estruturadas, sociais e costumes distintos. A maioria da população vive de agricultura e professa religiões tradicionais locais, além do islamismo e do cristianismo. As línguas mais faladas são Fula e Mandinga, de populações concentradas na norte e nordeste, mas também o português oficial, o crioulo guineense e a língua africana. Outros grupos étnicos importantes são os mancanhas, nas regiões costeiras do centro do norte. Foi uma colônia de Portugal desde o século XV até a sua independência em 1964. Atualmente faz parte da comunidade dos países da língua portuguesa, CPLP, Nações Unidas, dos Palopi e da União Africana. Em 1956, o Partido Africano de Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, o PAIGC, indica uma rebelião contra o regime colonial português e, com isso, consegue o controle do país. Em 24 de setembro de 1973, o PAIGC declarou unilateralmente a independência da Guiné-Bissau, que foi conhecida nos meses seguintes por vários países, principalmente comunistas e africanos. Portugal só reconheceu a independência em 1974, após a Revolução dos Escravos, na qual seu poder bélico já não era tão forte. O PAIGC ainda é o partido no poder na Guiné-Bissau e o seu atual presidente é Malamba Kaissanya, que assumiu o cargo após a eleição presidencial em 2009. A Guiné-Bissau depende muito da agricultura e da pesca, mas hoje até o turismo está ajudando nos avanços da sua economia. O país é o sexto produtor mundial de castanha de caju. A Guiné-Bissau exporta peixe e marisco, amendoim, semente de palma e madeira. A economia da Guiné-Bissau nos últimos 3 anos, com o aumento da produção e da exportação de castanha de caju e com o aumento das receitas das licenças de pesca, o arroz é o cereal mais típica da Guiné-Bissau, e o caldo do amendoim, que lá é chamado de caldo de mancara, que é feito com amendoim, moído, carne bovina e frango, entre outras comidas típicas de caldo chabeu, que é de óleo de palma em português. Cerca de 30 etnias coexistem em Guiné-Bissau, o que dá lugar a uma cultura muito rica e diversificada. Os povos do continente compartilham muitos aspectos culturais com grupos similares dos países vizinhos do Senegal e da República da Guiné, enquanto a cultura bijagô é bem distinta. No que respeita à música, O ritmo local gumbé é misturado de maneira moderna com o zouk, o tecno, reggae e o rap. Instrumentos tradicionais são o corá e o sikó e o balafon. A dança está presente em qualquer cerimônia e de cada etnia tem os seus gestuais particulares. O bailado nacional, criado em 1975, é um grupo de dança mais interessantes, mas o bailado de bafatá são interessantes. A dança está presente em qualquer cerimônia e cada etnia tem os seus gestuais particulares. O bailado mais criado em 1975 é o grupo de dança mais interessante, o bailado de bafatá. Também na medida em que reduzem a coreografia, as danças e as cerimônias tradicionais. A cultura é denominada pela máscara, mas representa frequentemente animais, touro, hipopótamo, peixe e cera. Na Guiné-Bissau, há cerca de 45% das pessoas, principalmente os fulas e os mandingas, são muçulmanos e estão, sobretudo, concentrados no inferior do país do que na zona costeira. Os cristãos representam 5 a 8% e o resto da população. 47 a 50% são adeptos das religiões tradicionais animistas. Antes da chegada do Islã e do cristianismo, as religiões tradicionais prevaleciam na África Ocidental, inclusive na Guiné-Bissau. Hoje pode-se falar de consistência e difícil traçar a linha clara entre os valores e de cada uma. Quase toda a religião tradicional são animistas e baseiam na atribuição da vida ou consciência, o objetivo ou fenômenos naturais. Embora algumas aceitem a existência de uma criatura suprema ou um criador, este último são noções demasiado importantes para ser associados a seres humanos. Os aspectos mais importantes situam certamente no culto dos antepassados. Os feitiços e a magia. É interessante reter que, de acordo com a fé, adeptos das religiões tradicionais, a terra pertence aos antepassados e, por conseguinte, é a única a não ser posta à disposição dos antecedentes e não pode, por conseguinte, ser vendida. Este princípio é crença, pode chocar-se hoje com os novos paradigmas, lização e do neoliberalismo. A influência europeia, incluindo o cristianismo, crescia durante a segunda metade do século XIX e as começaram a orientar-se, sobretudo, mais vezes no interior do continente do que contra os africanos infiéis. Hoje a igreja é representada em Bissau, bem como as diferentes confissões associadas do tipo batismo ou evangélico. O Islã continua a ser prudente.
Este programa foi produzido pela aluna Mirene Fernandes, locução de Mirene Fernandes e orientação de Valciso Goloto, técnico Alcides Alves. Nosso freio, que curaria.